Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, iniciamos o programa Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, localizado no bairro Parque 10. Eu me chamo Aleph e aqui comigo, na apresentação, está Pedro Souza. Temos também a presença de Lucas Silva, comandando a operação do programa Falando de Contas. Agora em Manaus, 9:03. Muito bom dia, Pedro.
Bom dia, Aleph. Eu sou Pedro Souza. Iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Bom dia, Lucas Silva, e um excelente dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento.
Um abraço especial à diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que sempre nos dá total apoio.
O Falando de Contas é um espaço cedido gentilmente na grade da Rádio Câmara Manaus pelo presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, a quem agradecemos e desejamos um excelente dia.
Gostaríamos também de agradecer a parceria dos nossos operadores técnicos, Itelvino Gomes e Tatiane Raposo, além, é claro, da gerente de rádio, Naine Carvalho, que nos dão suporte na transmissão direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, diretamente da sede da Câmara Municipal de Manaus.
Estamos na frequência 105.5 FM, ou Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
E no Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE. Interaja conosco pelas redes sociais, nos siga no Instagram, Facebook, Twitter, Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Nesse exato momento, por exemplo, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
E não precisa nem se identificar. A nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Pedro, Lucas, mas vamos agora às notícias da semana.
TCE firma parceria para capacitação de gestores de escolas de Manaus.
Tribunal lança rádio online institucional 24 horas com notícias da Corte de Contas.
TCE abre inscrições para nova edição de curso de formação de agentes do controle social.
Escola de Contas anuncia processo seletivo para contratação de estagiários para o TCE.
Com discussões sobre educação, ouvidoria do TCE e Escola de Contas realizam segunda rodada do Roda de Cidadanias.
Daqui a pouco vamos conversar com a diretora de controle externo ambiental, Anete Giane Ferreira.
Ela falará conosco sobre a atuação da diretoria na fiscalização das ações realizadas no meio ambiente amazonense. É daqui a pouquinho aqui no Falando de Contas.
É isso mesmo, Pedro, e antes de fazermos nosso primeiro intervalo do dia, vamos dar uma notícia exclusiva aqui no Falando de Contas.
É, que ontem a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a revisão geral anual das remunerações dos servidores ativos e inativos do TCE.
Com aprovação por maioria da Leão, os servidores públicos da Corte de Contas terão direito a reajustes de 4,93% para a data base 2018 e 2019 e 1,96% para 2019 e 2020, além de 7,27% para a data base 2020-2021.
O projeto contemplava as correções das últimas três databases devidas aos servidores da Corte de Contas, referentes ao período de junho de 2018 a maio de 2019, junho de 2019 a maio de 2020 e junho de 2020 a maio de 2021. As duas primeiras datas bases deixaram de ser concedidas por conta de limitações orçamentário-financeira. Já a terceira corresponde à recomposição do valor das remunerações e proventos do último período aquisitivo.
Segundo o presidente do TCE Amazonas, conselheiro Mário de Mello, o reajuste mais recente para a ser pago de imediato, considerando o termo inicial do 1º de junho de 2021. Mas, Lucas, agora sim, vamos ao nosso pequeno intervalo, o primeiro intervalo do programa de hoje, e voltamos já já.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
9:08 em Manaus.
Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, localizada na sede da Corte de Contas, no bairro Parque 10 de Novembro. Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. A sua sugestão pode até virar notícias no Falando de Contas.
É verdade, Pedro. A exemplo da Rafaela Aguiar, a quem eu mando um abraço especial neste momento, Rafaela Aguiar do Parque 10, e um beijo especial também para a Thalita Lira da Compensa, que está sempre nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para vocês.
Olha que legal. Um beijo para você, Thalita, e muito obrigado pelo carinho. Mas agora, Lucas, vamos ao nosso boletim de notícias.
TCE Amazonas firma parceria para capacitação de gestores de escolas de Manaus. Mais informações com a nossa repórter Giovana Andrade.
Para capacitar gestores da rede pública municipal de Manaus para o uso correto dos recursos públicos, fiscalização e controle social de contas públicas, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas fechou parceria inédita com a CEMED para a formação de mais de 1.000 integrantes dos Conselhos Municipais de Educação. O curso está em fase de desenvolvimento da ementa e será administrado pelo professor doutor em Educação, Luiz Albuquerque, da CEMED, e deve acontecer até o final de setembro com transmissão pelas plataformas da Escola de Contas. Podem participar gestores escolares, tesoureiros, integrantes das associações de pais, além de alunos que queiram contribuir com o ensino público em Manaus. O relatório será um documento assinado por todos os integrantes do dia a dia da vida escolar, que definirá como deve ser realizada a gestão de uma determinada escola. O documento será enviado à CEMED para desenvolvimento dos termos elaborados pela comunidade escolar. Segundo a diretora-geral da Escola de Contas, Virna Pereira, apesar de ser realizado em um primeiro momento de forma virtual, já há expectativa de que parte da capacitação seja feita de forma híbrida, parte presencial e parte remota. Ao fechar a parceria com o Tribunal de Contas, o professor Luiz Albuquerque destacou a forma cordial com que o TCE, via Escola de Contas, concordou em participar da ação por meio da coordenadora da Escola de Contas, conselheira Yara Lins dos Santos.
TCE Amazonas lança rádio online institucional com notícias da Corte de Contas 24 horas. Saiba mais com o repórter Aleph Penha.
Informação, interatividade e boa música. Com essas premissas, o Tribunal de Contas do Amazonas lançou na sexta-feira, 9 de julho, a sua web rádio Falando de Contas, que passa a ser mais uma plataforma para divulgação das notícias e atos da Corte de Contas amazonense. Ao anunciar o lançamento da nova web rádio, o presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, destacou as funcionalidades e a praticidade que a plataforma oferece aos ouvintes e aos servidores da Corte de Contas. A web rádio é uma ferramenta muito bem-vinda, já que ao potencializar a comunicação do tribunal com os nossos jurisdicionados e com a sociedade civil, estamos, de certa forma, prestando contas das nossas ações, já que é mais um meio de a população saber sobre as nossas atividades, disse o presidente do TCAM, conselheiro Mário de Mello. Inicialmente, a programação foi dividida entre músicas de gêneros nacionais, como música popular brasileira, bossa nova, jazz,
blues e música popular amazonense com as toadas e é acompanhada pelas principais notícias do tribunal com locução dos próprios servidores e estagiários do TCE, além de retransmissões ao vivo de eventos como as sessões do Tribunal Pleno. Segundo o diretor de comunicação do TCEAM, jornalista Elvis Chaves, a ideia é abrir o espaço de utilização da web rádio para os demais setores do Tribunal de Contas, como Escola de Contas e Ouvidoria, por exemplo. Segundo ele, a plataforma é um meio de comunicação que, dentro da Corte de Contas, será democrática, com espaço para todos os setores divulgarem suas atividades na grade de programação. Com a web rádio em funcionamento, o TCE possui, além de presença nas principais redes sociais, o segundo produto em funcionamento originário do estúdio da Rádio TCE, implantado pela gestão do conselheiro Mário de Mello para potencializar a divulgação das atividades da Corte de Contas. A Rádio TCE já cedia o programa Falando de Contas ao vivo, todas as quintas-feiras. O programa é transmitido ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, em 105.5 MHz. Os programas gravados para o podcast, assim como as edições ao vivo do Falando de Contas Especial de Quinta, serão disponibilizados no perfil do TCEAM nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer. TCEAM abre inscrições para a nova edição do curso de formação de agentes do controle social. Mais informações na reportagem de Matheus Rodrigues.
A segunda edição do curso de formação de agentes de controle social, PROFAC, ofertado pela Escola de Contas Públicas, ECP, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCEAM, está com inscrições abertas. O curso segue sendo realizado de forma remota, por meio das plataformas virtuais da ECP, com algumas atividades complementares, offline e cargas horárias de 192 horas. Inicialmente, o PROFAC ofertará 210 vagas que podem ser aumentadas conforme a demanda. O curso irá iniciar no dia 30 de julho. O objetivo da formação é capacitar agentes de controle social, sejam representantes de órgãos públicos ou até mesmo integrantes da sociedade civil, como integrantes de associações de bairros e comunidades do Amazonas. Nesta edição, o PROFAC contará com representantes dos pais que compõem os conselhos escolares das unidades educacionais da rede pública. Durante o curso, os participantes são instigados a exercer a função social de fiscalização das ações e do uso do dinheiro público. O curso terá três etapas, moduladas e vinculadas entre si, sendo a primeira voltada para noções gerais de administração pública e mecanismos de controle das ações governamentais, seguida pela segunda etapa, que terá como foco noções gerais dos instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, e controle popular sobre a licitação e contratos administrativos e convênios. A etapa final do programa terá foco principal em noções gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal e controle popular da receita e despesa vinculada à saúde e à educação. Entre as principais atividades complementares, serão 6 horas destinadas às ações do programa Rodas de Cidadania, com coordenação da ouvidoria do TCE, momento onde os alunos discutem a realidade do controle social já no cotidiano, com o objetivo de elaborar de forma conjunta soluções e encaminhamentos a órgãos públicos, que também participam da ação como parceiros. Para participar do PROFAC, alguns requisitos precisam ser reconhecidos, entre eles, ter no mínimo 18 anos, possuir ensino fundamental completo, estar envolvido ou desejar se envolver na mobilização e fiscalização social dos gastos públicos, entre outros. O curso só é oferecido para quem nunca realizou ou participou de alguma formação do PROFAC antes. As inscrições para participação do PROFAC precisam ser feitas até o dia de hoje por meio do site da Escola de Contas Públicas pelo endereço scp.tce.am.gov.br. A seleção será feita por meio de uma comissão composta por membros da Escola de Contas Públicas, TCE, e da Ouvidoria do TCEAM. Serão selecionados prioritariamente os candidatos que preencherem os pré-requisitos estabelecidos no item 8, conforme as informações do formulário da inscrição.
Bem, Lucas, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus. Enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, a diretora de Controle Externo Ambiental do TCE, Anete Jane Ferreira, é logo logo, voltamos já já.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
9:20 em Manaus.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, na sua FM 105.5 MHz.
E você, amigo e amiga ouvinte, não esqueçam de nos acompanhar também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e, é claro, no YouTube. E também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
E como revelamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da TCE a diretora de Controle de Externo Ambiental, Anete Jane Ferreira.
Muito bom dia, diretora. É uma honra conversar com a senhora diretamente do estúdio do Falando de Contas, o programa semanal do TCE Amazonas. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Web TCE, do programa Falando de Contas, né? Parabenizar a Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas por mais esse avanço que busca nos aproximar da sociedade e dos nossos jurisdicionados.
Perfeito, doutora. Bom dia. É um prazer tê-lo conosco para falar sobre a atuação da DEAMB aqui no TCE. E a nossa primeira pergunta sempre para os nossos entrevistados daqui do TCE é para falar um pouco sobre o que é o setor, o que ele faz, quais são as principais atividades para os nossos ouvintes de casa entenderem bem.
O Departamento de Auditoria Ambiental ele foi criado em 2010 pela Lei 3.486, que estabeleceu a nova composição do TCE. Na época, o presidente era o conselheiro Júlio Pinheiro e a criação de um departamento de auditoria ambiental era um grande sonho dele, né? Que ele alimentava desde que ingressou no quadro do TCE como conselheiro. Então, ele criou os dois setores, institucionalizou o Departamento de Auditoria Ambiental e o Departamento de Auditoria Operacional. Então, o departamento que hoje virou diretoria a partir de 2020, né, sob a gestão do conselheiro Mário de Mello, ele atua junto à Secretaria de Controle Externo. Né? Então, a nossa atuação é junto à Secretaria de Controle Externo, né, nós atuamos no âmbito da SESEX, né, instruindo auditorias ambientais, fazendo auditorias operacionais, proposituras e análise de representações, além de atuação específicas e instruções processuais e também prestações de contas. Né? Nós iniciamos, né, mais ou menos na área prática em 2011, trabalhando junto com o DAOP. Né? No início, realmente, era só uma pessoa que atuava, né, no frente ao departamento. E aí, conforme os anos foram passando, em 2012 a gente foi conseguindo montar uma pequena equipe. Né? Em 2014 o departamento começou a atuar sozinho, né? Atuando em auditorias. E hoje nós temos um corpo técnico de 7 pessoas. 7 pessoas integram hoje a Diretoria de Controle Externo Ambiental.
Um departamento que foi crescendo com o tempo, né, a partir da sua instituição. É interessante lembrar os nossos ouvintes que muitos não sabiam que o TCE não age somente nas contas públicas, mas também tem um alerta total com o meio ambiente, principalmente amazonense, no caso.
Exatamente. Bom, doutora, em um estado como o nosso, né, onde ele tem, como já falamos aqui, dimensões continentais, coberto pela Amazônia Legal, nós imaginamos que o trabalho do setor deve ser muito exigente. Então, você poderia contar para a gente como que funciona o trabalho do setor de vocês?
Sim, eu vou só destacar um aspecto que o Pedro levantou sobre a atuação da Diretoria de Controle Externo Ambiental. A base de criação do departamento em 2010 foi o artigo 70 da Constituição Federal, onde ele informa que a fiscalização ela é contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Ou seja, é também, né, uma fiscalização patrimonial. E Sim. Nós consideramos nessa tese que é defendida por ministros do Tribunal de Contas da União, por juristas, que a Amazônia é um patrimônio. Né? Toda a área ambiental ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio que ela é público. patrimônio da sociedade, que todos têm o direito, né, e o dever de zelar, né? E aí a gente recai no artigo 225 da Constituição Federal, onde fala claramente: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, nesse artigo, o Tribunal de Contas aqui está inserido como um poder público. Então, é sim um dever nosso, porque cada obra pública que a gente se debruça, sempre tem uma área que requer um licenciamento ambiental.
Exato.
Seja uma grande obra, uma escola, seja uma duplicação de rodovia ou abertura de rodovia. Então, o poder público, ele deve cumprir os requisitos, né, ambientais, sociais e econômicos na execução daquela obra. Agora, respondendo diretamente ao que foi perguntado sobre a questão dessa enormidade que é a Amazônia, realmente é um trabalho que nos exige muito. Eu sempre costumo dizer, dentro do controle externo, que o nosso trabalho, ele é no interior do interior. Quando eu fiscalizo uma unidade de conservação, a gente chega na cidade mais próxima, né? Você entra, às vezes você viaja durante 2 dias para alcançar uma unidade de conservação. E a viagem não é num barco, aqueles barcos de centro grande, não. É geralmente numa voadeira pequena, 4, 5, 6 pessoas, né? Então, realmente
é uma aventura
para chegar. Nós estivemos na reserva extrativista do Rio Gregório, nós levamos 2 dias para entrar na reserva, porque realmente é muito distante, navegando pelo Rio Juruá, que é um rio extremamente sinuoso, né? Mas eu gostaria de destacar aqui alguns trabalhos nossos, né? Para a gente começar a trabalhar aqui no Tribunal de Contas, nós fizemos uma auditoria piloto, né, que começou em 2011 na área de resíduos. Nós fizemos também um treinamento específico, né? O Tribunal de Contas destacou um técnico e pela Escola de Contas Públicas esse técnico veio a Manaus e a gente teve um curso específico juntamente com os colegas da engenharia, né, que também nas obras públicas eles requerem a licença ambiental. Eles requerem a licença e a gente faz uma análise, né? Então, essa auditoria piloto foi no município de Parintins e a partir dela a gente se expandiu para os outros municípios. Nesse período, a Justiça Federal, inclusive, levou em conta o nosso relatório, entendeu, para determinar pela primeira vez o fechamento do aeroporto, porque havia um perigo muito grande em relação à questão das aves, né, o que a gente chama de perigo aviário. E logo em seguida, a partir desse trabalho, nós levamos essa atividade para mais 18 municípios, né? Então, nós trabalhamos nos anos de 2011 e 2012, trabalhando nessa pauta de resíduos. No planejamento estratégico do TCE de 2011 e 2012, nós tivemos uma meta para alcançar por agenda. Então, a agenda era resíduos sólidos, né, que é a agenda marrom. Na agenda verde, licenciamento ambiental de planos de manejo florestal, né? E a agenda azul, água. Então, a gente foi fazendo essa sequência, né? Nós tivemos uma auditoria no IPAAM acerca dos planos de licenciamento de manejo florestal, que gerou 18 recomendações, né, 4 recomendações para o governo do estado e mais uma recomendação para o IDAM. Essa auditoria, ela foi muito importante porque nesse período a gente descobriu que muitos técnicos do IPAAM não iam a campo porque o valor da diária ele era completamente insuficiente. O valor da diária em 2011 era R$69,99.
Esses técnicos acabavam ficando desamparados?
Os técnicos ficavam completamente desestimulados e desestruturados, porque ou eles comiam ou eles dormiam, né? Então, essa auditoria ela foi importante porque a gente fez toda uma avaliação, levantou preços de hotelaria no interior, né? Alimentação, e nós entregamos em mãos ao governador da época o trabalho para ele que fizesse o reajuste. E um ano depois ele reajustou. Então, assim, isso aí deu um reconhecimento para a gente, muito bom para a gente dentro do IPAAM, que eles nos viam como um órgão reativo. A partir desse trabalho, para eles, a gente virou um órgão extremamente proativo e que estava realmente,
né,
parceiro para ajudar, né? Na auditoria da área na água, a gente fez também, na unidade de conservação, que foi antes, a gente fez também uma atuação muito forte nas 42 unidades de conservação do Estado. A gente fechou um relatório. Esse ano, inclusive, nós apresentamos o monitoramento desse trabalho, que revela um crescimento muito grande, né? Um grau de efetividade aí muito bom, né? Então, e nós chegamos depois na agenda azul, a agenda água, né? Auditoria na área de abastecimento público, extremamente necessário, porque o abastecimento ele é uma das etapas do saneamento, né? E aí eu estou falando de água potável.
Incide,
né?
Diretamente em saúde.
Na
pública.
Saúde pública, né? Verificando os gastos destinados às prefeituras, né? Verificando os três sistemas, né? Que coabitam hoje no Estado, que é COSAMA, SAAS e a administração direta das prefeituras. Esse também foi um trabalho importante. Nós ganhamos uma premiação, um reconhecimento da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa por esse trabalho e também fomos, inclusive, chamados ao Ministério Público Estadual para relatar como é que a gente conseguiu fazer as análises de água dos 17 municípios. Aí eu respondo ao colega que realmente foi um desafio você cruzar o Amazonas com a água. A água tinha um prazo de até 18 horas para entrar no Laboratório Central de Manaus, que foi o nosso grande parceiro nesse trabalho. Então, aí foi um trabalho realmente de formiguinha. Era uma equipe voando, uma equipe por terra e a outra para receber e automaticamente adentrar no laboratório, né, para a gente ter o resultado, né? E o resultado realmente ele não foi satisfatório, nós já esperávamos, mas foi lamentável de a gente ver que no interior, nas cidades, você não tem uma preocupação. A água não é uma preocupação, a água potável não é uma preocupação. Tem muito poço artesiano e eles acreditam que a água que sai do poço artesiano ela é pura, e ela não é pura.
Eles não têm aquela noção de, por exemplo, uma profundidade segura?
Isso. Profundidade de poços. A gente encontrou poços de 45 metros, de 50 metros, entendeu? Enquanto que a literatura fala que um poço, para ele dar uma água salutar, ela tem que ser em poços acima de 80 metros. Então, nós trabalhamos muito com a literatura, fazendo os comparativos, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, vocês, como é que vocês fazem auditoria? Né? A gente recebe diversos pedidos de cursos, porque, na verdade, a auditoria é uma técnica, né? A auditoria é uma técnica, ela pode ser contábil, financeira, cada uma tem a sua especificidade, mas é você fazer ali o comparativo com o que a lei requer, né? E você produzir também a questão da prova, né? No nosso caso, da prova técnica. Nós temos também outras atividades, né, nessas áreas, que é atuar também na prestação de contas, né, verificar os gastos que os órgãos de controle ambiental e de gestão têm em relação a essa área, ver a boa aplicabilidade do recurso e as representações.
A senhora tinha falado sobre a qualidade da água nos municípios do interior. Eu imagino que, a partir das análises desses materiais coletados, vocês tenham identificado diversos problemas. Vocês identificaram, por exemplo, bactérias, coisas do tipo que pudesse levar perigo para as pessoas que estão em casa?
Sim, nós identificamos de coliformes totais, alguns coliformes tolerantes, até a Escherichia coli, né? Estava presente na água de municípios, né? A gente encontrou um caso de um município, encontramos também municípios em que a água tinha um alto grau de alumínio, né? Isso naquela área ali de Parintins e Inhamundá, né? São diversas situações. Também encontramos sistemas de abastecimento que se cruzavam com o sistema de esgotamento sanitário.
Olha.
Daí você tem um perigo, né, muito grande mesmo, de você ter na cidade um surto, né, de doenças diarreicas em função da questão do abastecimento público.
Exatamente. Agora, doutora, nós falamos sobre as ações da diretoria dos municípios do interior. E agora, para falar um pouco sobre aqui no Amazonas, especificamente no Tribunal de Contas, porque o TCE vem se destacando nos últimos anos como um órgão que incentiva o verde, né, a arborização o máximo possível. Você acha que essa ação do Tribunal de Contas de incentivar a plantação de árvores, de plantas, para deixar os órgãos públicos mais verdes, pode ser uma espécie de referência para os outros órgãos públicos do Amazonas?
Sim, com certeza. Assim, eu acho que a nossa experiência ela é extremamente válida. Complementando, eu estou juntando aqui duas perguntas, porque Em termos de representação, nós instruímos as representações que são abertas pelo Ministério Público de Contas, né? Tanto nós sugerimos, eles sugerem, a gente se entende, né? E a gente tem o órgão técnico para fazer essa instrução. Então, na área de desmatamento e queimadas, nós abrimos 62 representações, né? Nós instruímos 62 representações, né? Justamente que visa a melhoria da gestão nos órgãos municipais, em função também, né, da arborização, da falta de arborização, do incentivo à comunidade a evitar queimadas, né? E no âmbito do prédio, é uma coisa muito importante que veio crescendo nos últimos anos, é o plantio das mudas, né, ao redor de todo o prédio, né? Nós temos hoje aqui plantados, eu acho que desde aquela árvore que foi candidata ao nome da bola da Copa em 2014, né? Até açaí, eu não lembro do nome da árvore, mas ela está plantada ali.
Olha que
nós
legal.
Nós temos mudas delas, estão plantadas.
Eu não sabia desse detalhe.
Tem aqui, foi plantada. É uma árvore que ela só dá fruto de 4 em 4 anos, né? E aí tinha um entusiasta que fazia parte, era um técnico da Associação dos Municípios, e ele veio e deu uma muda para o tribunal, e num evento ambiental nós fizemos o plantio, né? Dessas mudas aqui no TCE. Aí também, além dessa parte da arborização, nos nossos eventos a gente sempre tem a preocupação de trazer mudas, né, e distribuir para a sociedade, para os servidores, né, porque isso aí é importante. Hoje a gente vive numa sociedade que a nossa educação foi uma, mas dos nossos filhos e netos é outra, né? Eles valorizam bastante, né, essa didática, essa forma de educação ambiental. Também no prédio nós trabalhamos, apoiamos o trabalho na gestão dos resíduos sólidos, né? É uma coisa antiga que começou com a Heloísa Chan, né? Nossa servidora que era a diretora da GIAI. E aí, quando nós chegamos, esse trabalho já existia, né? Já existia uma sementinha dele, e ao longo dos anos eu acho que a gente vem aperfeiçoando isso aí, né? Nós tivemos um intervalo de tempo muito grande agora em relação à questão da pandemia, né? Isso gerou um acúmulo, como foi visto lá embaixo, né? No G3, né? Então, nesse meio tempo, a gente tem produzido, o conselheiro Júlio, ele produziu umas cartilhas de educação ambiental. Então, essas cartilhas, elas são destinadas às escolas, são feitas palestras, né, nas escolas. Eles têm um programa chamado Eu Sou Ecocidadão. E essas cartilhas são importantes porque eles incentivam. Tanto falam da questão da importância da arborização, quanto da questão dos resíduos sólidos, né? É um elemento que a gente busca trabalhar. Então, no futuro, o que a gente está pretendendo sugerir para a gestão é que a gente abra de, como era antigamente, abrir para o servidor, né, trazer o seu resíduo, né? Ele traz o resíduo de papel, né, o PET, aqui para a gente dar a destinação correta.
Como se o TCE tivesse uma espécie de central de recolhimento, né, para dar uma destinação correta.
Isso, mas no âmbito dos servidores, sim, da casa. Dos, sim, servidores da casa.
Isso, perfeito. Por falar nisso, em recolhimento de resíduos sólidos e tudo mais, essa iniciativa maravilhosa, encabeçada pelo setor, no início dessa semana, o TCE realizou o recolhimento e a destinação correta de várias e várias toneladas de resíduos sólidos que eram lixo e agora poderão ser reciclados. Doutora, você poderia nos dar alguns detalhes de como que aconteceu esse procedimento de recolhimento de resíduos?
Esse recolhimento de resíduos, ele é uma das ações da comissão que eu vou falar mais para frente, uma comissão que foi instituída no tribunal, e que a gente basicamente participou de tudo, desde o nascedouro dela, do primeiro diagnóstico que foi feito no prédio, né, até essa ação de coleta seletiva. É todo o material do tribunal destinado para a coleta seletiva, ele sempre foi destinado a cooperativas, né? Nós trabalhamos muitos anos com a Calma, né, que é cooperativa, cooperados associados, né, pelo meio ambiente. Acho muito legal, não porque é Calma, né?
Calma.
E nesse processo aqui agora nós trabalhamos com a Nova Recicla e com a Calma, né, destinando esses resíduos que ficaram acumulados lá no G3. Foram frutos da obra, frutos também da troca de imobiliário.
Os materiais vão se deteriorando com o tempo, precisam ser substituídos.
E aí o que aconteceu? A gente procedeu juntamente com um membro da diretoria militar, que é o Antônio. Ele participou com a gente de todo esse processo. A gente conseguiu fazer, junto com os servidores terceirizados, essa separação, né, separamos todos os resíduos por origem, né? E aí mantivemos o contato com as cooperativas, né? E organizamos essa retirada aqui dentro do tribunal. Essa retirada é uma retirada que a gente chama de retirada certificada, porque a gente sabe qual vai ser o destino dela. Por exemplo, a madeira que foi retirada, ela é levada para um centro de processamento, né? Ela é pulverizada, ela vai se transformar em pó e vai alimentar caldeiras de tijolo, né? Ali do outro lado do Iranduba, né? E outras indústrias que utilizam, né? Porque tinha muita madeira que também era aglomerado, né? Tinha alguns pallets. O que dá para ser reutilizado é o reutilizado. O que dá para ser reciclado é encaminhado para a reciclagem. Então, nós encaminhamos também a questão das pilhas, né? Nós fazemos a coleta de pilhas já faz uns 6 anos. Então, as pilhas foram destinadas, numa parceria com o Carrefour, foram 23 quilos de pilhas, papel, né, resíduos de madeira e também os resíduos de ferro, né? Todos esses resíduos foram encaminhados para reciclagem, né? Então, essa coleta seletiva, ela é importante porque se o resíduo ele não é destinado para o local correto, onde é que ele vai parar? Ele vai parar no aterro controlado de Manaus, né? Ele vai parar no aterro, ele vai se transformar num quilo a mais. E um quilo a mais é o valor que é pago pela Prefeitura de Manaus, né? Hoje o gasto mensal com aterro é um gasto absurdo. Então nós, enquanto geradores de resíduos, nós temos que destinar corretamente o nosso resíduo e mandar para o aterro só aquilo que eu não posso reutilizar ou reciclar. Esse é o princípio da coleta seletiva.
Sobretudo,
né?
O Tribunal de Contas, por ser um órgão Isso. fiscalizador, precisa ser o primeiro a dar exemplo.
E,
né?
E também tem uma lei que foi aprovada, tem uma lei que acho que foi do então deputado Luiz Castro, onde ele impulsiona os órgãos públicos, então prescreve que todo órgão público deve encaminhar seu resíduo, né, reciclável e reutilizável para as cooperativas de catadores. Né?
Bem legal. E esse tipo de ação, além das fiscalizações que o TCE tem feito, fez com que a Corte de Contas tenha sido bastante premiada nos últimos anos, né, no setor ambiental. Só pode falar sobre algumas certificações que nós tivemos, programas que nós aderimos?
Sim, hoje o trabalho do Tribunal de Contas do Amazonas ele é reconhecido, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? São diversos países que a gente, inclusive, já tem mandado materiais nossos. Hoje nós temos, por exemplo, um manual, né? Nós temos um manual de auditoria ambiental que, para minha surpresa, há alguns meses atrás foi apresentado pela Transparência Internacional. Eles fizeram uma apresentação, né? E aí lá estava o facsímile da capa do nosso manual. E eu perguntei, bom, vocês conseguiram? Eles pegaram no site daqui, que está a publicação lá. Então é uma publicação simples, mas que pode ajudar muito o TCE e muito a Prefeitura Municipal, né, a começar a fazer a auditoria ambiental. E nessa esteira também a gente recebeu um reconhecimento do Instituto Lixo Zero, né? A gente recebeu esse reconhecimento pela destinação correta de resíduos, né? O reconhecimento ele só é dado para quem tem uma atuação acima de 90%, ou seja, eu destinei 90% para a coleta seletiva, então eu posso receber o título, né? Eu desviei, eu fiz com que aquele resíduo não fosse transformado em lixo e fosse para o aterro. Então, esse reconhecimento do Instituto Lixo Zero foi para a gente muito, muito importante. E nessa esteira ainda, em 2018, na verdade, nós formamos um grupo de trabalho, né, a partir de uma determinação da Conselheira Ara, que era presidente do tribunal, e nós começamos a fazer um diagnóstico em todas as áreas do tribunal. Dividimos em energia, água, esgotamento sanitário, né, compras, e aí a gente conseguiu traçar um diagnóstico que eu acho que você já conhece, né? E com esse diagnóstico, nós nos inscrevemos no Ministério do Meio Ambiente para concorrer, ganhar, né? Um selo, né? Chama-se, na verdade, não é um selo, é um certificado de adesão à agenda A3P, é a agenda ambiental, né, do serviço público. E em 19, deixa eu ver bem aqui a data para te falar com precisão. No dia 8 de julho de 2019, esse objetivo foi alcançado. O Ministério do Meio Ambiente ele concedeu o certificado ao tribunal. Então, esse certificado diz o quê? Olha, você vai ter 2 anos para adequar as suas normas. O que você vem fazendo, você continua fazendo e vai melhorando, entendeu? Essa que é a proposta do selo da Agenda 3P. Então, para a gente, assim, é muito importante, porque no Brasil, eu acho que temos apenas 3 ou 4 tribunais que têm esse certificado. Então, para a gente, assim, é muito importante. Então, aí está envolvida a questão da coleta seletiva, aí está envolvida a questão da construção de um novo poço artesiano, né, que já está sendo providenciado pela gestão, né, do doutor Mário, né, e futuramente uma nova estação de esgotamento sanitário para o tribunal, né. Então, são ações que visam a nossa melhoria e a nossa condição em relação ao meio ambiente, né. É você tratar bem aquela natureza que tanto lhe dá tudo que você possui na terra, né? Vem dessa área.
E principalmente o TCE do Amazonas, porque, como nós falamos no começo da entrevista, o Amazonas tem uma importância que vai além só do Brasil. Tem uma importância mundial. Então,
é uma referência.
É uma referência, então nós temos que dar o exemplo.
E a gente espera também que os demais órgãos públicos do Amazonas pudessem se adequar a essas normas, né?
Assim, para complementar a sua informação, em 2020, esse grupo de trabalho ele acabou virando uma comissão, né? Então, por isso que a nossa atividade hoje, ela tem, e a comissão, ela é geral, ela não é só de membro da Diretoria de Controle Externo Ambiental, ela tem algumas pessoas técnicas que são também de outras áreas, que é para agregar, para não ficar aquela coisa assim, olha, aquilo ali só é da parte ambiental, não. A área ambiental, ela pode ser gerida por diversas pessoas.
Perfeito. Doutora, nós sabemos que todos os servidores e conselheiros possuem essa preocupação com o descarte correto do lixo, como citado anteriormente. Desde a arborização, a fiscalização, mas nós temos no TCE principalmente o conselheiro Júlio Pinheiro, que ele sempre está capitaneando as atividades que envolvem o setor ambiental, correto? Você poderia falar para a gente, para quem está nos ouvindo, um pouco da atuação do conselheiro Júlio junto ao DEAMB?
Sim, o conselheiro Júlio, na verdade, ele é o grande idealizador, eu acho que de todas as ações da área ambiental no Tribunal de Contas. Ele tomou para si uma missão que ele considera vital para a nossa sobrevivência na Terra, para a sobrevivência dos nossos familiares, né, das gerações futuras. Então, ele, além de ele ter criado o Departamento de Auditoria Ambiental, ele sempre norteia, a gente sempre reúne e norteia, olha, a gente vai fazer isso, vamos observar o que se pode planejar para os próximos 2 anos. E além dessa atuação na Diretoria de Controle Externo Ambiental, como um coordenador, ele também nos impulsiona a ir a campo. A gente não fica só dentro do setor. A gente faz palestras, entendeu? Ele é muito envolvido também com a questão de educação ambiental, porque para a gente só consegue mudar com as ações de educação ambiental. E a educação ambiental, ela não pode ser uma coisa pontual, ela tem que ter uma sequência, né? Ela tem que ter uma regularidade. Essa regularidade é que faz o diferencial, é aquela história de água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, ele é o idealizador, é a pessoa assim, master, que sempre está nos conduzindo, né? Vamos sempre ter em conta que, na verdade, era um sonho, né? E eu acho que o sonho sai do papel a partir do momento que você se vê não só como um agente público, né? Você não está ali como um agente público, você está representando uma sociedade. Você quer o melhor em prol da sociedade.
É um trabalho
então,
de um cidadão.
É um trabalho de um cidadão. Tanto que o projeto, um grande projeto dele, né, que ele gosta de levar para as escolas do interior, que isso aí é... Ele, às vezes, sexta-feira, sábado, vamos lá no Livre ver como é que está o Rio Predaevo, lixão, vamos no Iranduba ver como é que está, vamos em Manacapuru, vamos em Novairão olhar. Então, nós visitamos agora no último mês, antes do mês, no comecinho do mês de junho, a gente teve reunião com as cooperativas de catadores em Novairão. Eles estavam tendo dificuldade em Novairão e Iranduba, então tinha um conflito de vamos lá conversar com os grupos de catadores, porque é uma parcela da sociedade que faz um trabalho extremamente importante. É um trabalho que ninguém faz.
Ninguém mais faz.
Então nós temos que fomentá-los, temos que apoiá-los, sim, né? Isso assim é fundamental, né? Que as pessoas entendam que sem essa categoria, a sociedade poderia ser o quê? As ruas seriam o quê? Um lixo só, né?
Sim, Roberto.
Então a gente tem que ter, né, essa valorização. Então é uma categoria assim que a gente sempre está ouvindo, né? Então o conselheiro Júlio, ele é sem palavras para me descrever.
Tá aí, parabéns ao conselheiro Júlio. Agora, só para finalizar, doutora, de que forma que a população que está nos ouvindo agora pode chegar até vocês quando identificarem, por exemplo, possíveis irregularidades, uma empresa jogando dejetos sólidos, resíduos no igarapé, por exemplo, como é que eles podem acionar a Diretoria de Controle Externo Ambiental? Isso é por meio da ouvidoria, por meio direto por vocês?
Bom, nós temos diversos canais de comunicação. Em primeiro lugar, nós temos os canais da ouvidoria, né, os canais oficiais da ouvidoria do Tribunal de Contas, seja por e-mail, por telefone, né? Eles podem enviar, né? Se querem fazer anônimo, pode ser anônimo, não tem problema. Né?
Lembrando que o WhatsApp da ouvidoria é 8815-1000.
Muito bem, 8815-1000. Então, hoje nós temos. Esse canal é importante. Nós já fizemos, inclusive, importantes trabalhos e representações com base, né, em manifestações da ouvidoria do Tribunal de Contas. Esse é um canal muito importante. Nós temos ainda as próprias redes sociais do TCE. Inclusive, teve uma matéria publicada ontem sobre a questão da destinação. Uma pessoa perguntou se o tribunal fez uma documentação do material que foi destinado, do papel que foi destinado, né? Se houve uma documentação. Na verdade, a pessoa que fez a pergunta era uma arquivista. Depois, eu me interessei e fui atrás, eu tenho que falar com essa pessoa, né? E aí eu expliquei para ela, né, que na verdade o que vai são as caixas de papelão. E as folhas, geralmente elas vão em aparas, né, porque nós não podemos descartar documentos, né, cópias assim de documentos. Então é tudo triturado. Então não houve, né, até agora essa necessidade dessa documentação, né? Para ver que até isso, né, a gente tem agora a preocupação de responder. Então, além das redes sociais do TCE, nós também temos um aplicativo. O aplicativo chama-se Sou Eco, né? O aplicativo ele foi desenvolvido numa parceria entre o Tribunal de Contas e a Universidade do Estado do Amazonas. Né? Um aplicativo simples, onde você pode colocar a imagem, né, o georreferenciamento da área que você está e fazer a denúncia. Né? E ele tem também um cadastramento. A pessoa bota ali os seus dados, pode ser... Se ele quiser a resposta, ele tem que se identificar. Se ele não quiser, ele pode colocar como anônimo. E esse aplicativo, assim, ele é um fenômeno, porque ele está disponível no Brasil, então a gente tem recebido denúncias. São Paulo.
Com o nome Sou Eco?
Sou Eco, São Paulo, Rio, Tocantins, né? Diversos estados do Sul e inclusive do Nordeste. Né? Então é muito interessante esse aplicativo, mas ele ainda está é uma fase que a gente chama que é aquela fase de piloto, né?
Está em beta.
Ele está em beta ainda, né? Mas já recebeu mais de 200 denúncias.
Olha que legal.
Do Brasil inteiro. Inclusive, para minha surpresa, chegou a receber denúncias, inclusive de violência contra a mulher.
Olha.
Incrível. Gente, esse é um problema assim. Não estou fugindo do tema, né? Mas é um problema assim incrível assim no Brasil, né? A gente recebeu denúncias disso e recebeu também denúncias gerais de violência, tráfico teve também, né? Quer dizer assim, é uma coisa que foi como um piloto, mas que a gente está afinando aí para ver se depois consegue fazer a institucionalização do aplicativo.
Na realidade é um exemplo de que quando o poder público abre espaço para canais de comunicação, a sociedade responde, né?
Exatamente.
Bom, doutora Anete, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade em participar aqui do programa Falando de Contas. Aproveito também para agradecer, né, e para parabenizar também todo o corpo técnico, parabenizar a senhora, o trabalho junto ao conselheiro Júlio Pinheiro e que vocês se esforçam a cada dia para continuar fazendo esse bom trabalho. Meus parabéns.
Parabéns pelo trabalho, doutora. Muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da Rádio TCE. Conte sempre conosco. Agora o microfone está aberto para os seus agradecimentos e considerações finais. Fique à vontade.
Eu queria agradecer aqui toda a equipe da Diretoria de Controle Externo Ambiental, porque realmente nesses anos todos eles são guerreiros, né? Às vezes a gente enfrenta tempo bom, às vezes enfrenta tempo ruim, mas a gente sempre nunca diz não, né? Importante é nunca dizer esse não e a gente sempre tentar conseguir fazer o melhor. Agradeço também todas as pessoas que integram hoje a nossa comissão. Aliás, desde o nosso grupo de trabalho inicial, né, que foi coordenado pela doutora Virna, eu agradeço porque desse trabalho ele foi uma semente, né, que hoje está germinando muito bem, ao gabinete do conselheiro Júlio Pinheiro e ao gabinete também de todos os conselheiros, porque nesses anos, são mais de 10 anos, todos os conselheiros que dirigiram essa Corte de Contas, eles tiveram um olhar sensível com a questão ambiental e aos meus amigos do controle externo, que são guerreiros. Eu sou muito suspeita para falar, mas o controle externo é a alma. É a alma.
É a alma do tribunal, né?
É a alma do tribunal.
Tá aí, doutora, muito obrigado por estar conosco hoje, direto nos estúdios da Rádio TCE. Em Manaus, são 9h54.
E bom, Lucas, vamos agora ao nosso intervalo e voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
A Escola de Contas Públicas é o braço pedagógico do Tribunal de Contas do Amazonas. Todos os anos, a ECP oferta cursos à sociedade civil e jurisdicionados. Fique atento! As inscrições para o curso e capacitações podem ser feitas no site scp.tce.am.gov.br. Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp 98815000. Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça, o número é 98815000.
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
9h56 em Manaus.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. E agora vamos a mais notícias, começando por uma muito esperada pelos estudantes universitários.
Exatamente, Pedro, você aí que é universitário. Bom, a Escola de Contas anunciou o tão esperado processo seletivo para a contratação de estagiários para o tribunal. Você confere mais informações sobre com o nosso repórter Pedro Souza.
O Tribunal de Contas do Amazonas realizará um processo seletivo simplificado para a contratação de pelo menos 100 estagiários para a Corte de Contas. A previsão é que o edital seja publicado até outubro deste ano. O anúncio foi feito pela diretora-geral da Escola de Contas Públicas, do TCE, Virna Pereira, durante o programa Falando de Contas, transmitido ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 MHz.
Nós estamos em processo de estudo, né? Mas provavelmente o processo seletivo será por volta de outubro, né? E para um número de 100 vagas. As principais disciplinas, porque nós estamos ainda em estudo para ver a realidade do tribunal, né? A necessidade do tribunal. Mas as vagas básicas, né? Para economia, direito, contabilidade, engenharia, comunicação social, elas já estão guardadas, né? Mas haverá para alguma coisa, talvez arquivologia, alguma outra coisa que estamos em estudo.
Segundo Virna Pereira, o andamento da nova seleção já foi aprovada pela coordenadora da ECP, conselheira Yara Lins dos Santos, e pelo Tribunal Pleno do TCE, que está em fase de planejamento. Ainda segundo a diretora-geral da ECP, o número de vagas divididas por curso, assim como informações de datas e locais das provas, serão divulgados em breve. De acordo com ela, entre os cursos que serão abrangidos pelo edital do processo seletivo estão Direito, Economia, Contabilidade, Administração, Engenharia e Comunicação Social, entre outros que podem vir a fazer parte do edital futuramente. Com discussões sobre educação, Ouvidoria e Escola de Contas realizam a segunda etapa do Rodas de Cidadania. Confira na reportagem de Giovana Andrade.
Cumprindo com o calendário de programação, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas, em parceria com a Escola de Contas Públicas do Amazonas, realizou mais uma audiência pública do programa Rodas de Cidadania, de forma virtual, através da plataforma Google Meet. Dessa vez, o encontro virtual teve como tema Educação, que, segundo o conselheiro ouvidor do TCEAM, Érico Desterro, foi um dos setores que mais teve prejuízos provocados pela pandemia da Covid-19. O objetivo do programa é explicar as atribuições do TCEAM, ouvir a população e o poder público sobre as demandas existentes e informar os canais de comunicação da ouvidoria da Corte de Contas. A diretora-geral da Escola de Contas, Virna Pereira, ressaltou a importância da realização de mais uma etapa do Rodas de Cidadania. O encontro teve demandas sobre investimentos na saúde, evasão escolar, uso das tecnologias digitais, educação especial, merenda escolar, entre outros. E contou com a participação de representantes da educação da administração pública estadual e do município de Manaus, além da presença do controle externo na figura da ouvidoria do TCEAM e Escola de Contas Públicas, do controle interno, representantes do estado e do município e do controle social, por meio da sociedade civil organizada. Ao todo, mais de 120 pessoas estiveram presentes na audiência pública, idealizado pelo conselheiro ouvidor do TCEAM, Érico Xavier Desterro e Silva. O Rodas de Cidadania foi originado do Programa de Formação de Agentes de Controle Social, o PROFAC, também criado pelo conselheiro Érico em 2015. A partir de alguns relatos de representantes que participaram do PROFAC, o tribunal optou por realizar em 2019 o Rodas de Cidadania nos municípios amazonenses. Em 2019, foram realizadas 3 etapas. Contemplaram os municípios de Alvarães, Altazes, Benjamin Constant, Careiro, entre outros.
Presidente do TCS se reúne com diretores do Implurb e da Manaus Cult para discutir revitalização da ex-sede de contas. Quem traz mais informações é o meu colega de estúdio, Aleph Penha.
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, se reuniu na manhã da segunda-feira com o diretor-presidente do Instituto de Planejamento Urbano, Carlos Valente, e o diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, para iniciar as tratativas para a revitalização da primeira sede da Corte de Contas, um prédio histórico localizado no centro da capital amazonense. Além dos diretores dos órgãos, o subsecretário da Sengel, Platini Soares, e o chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do TCEAM, José Tito Lindoso, também participaram da reunião.
É tudo muito embrionário, mas estamos muito entusiasmados. Com certeza o tribunal gostaria muito de fazer a gestão, especificamente dessa prédio nosso que é emblemático. A gente gostaria de criar um núcleo exatamente com esse espaço, um laboratório de pesquisa, para que a gente possa avançar cada vez mais.
Ao falar sobre o projeto da prefeitura em revitalizar toda a região central da cidade, o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, destacou a importância do TCE Amazonas em fazer parte deste processo.
Já estamos alinhando as conversas técnicas com o IPHAN. Deveremos, na próxima semana, acionarmos os proprietários da área para a gente avançar na conversa e termos esse resgate importante para a história da cidade de Manaus e para a história dos tribunais de contas de todo o Brasil.
O diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, confirmou que o projeto na região do prédio histórico irá possibilitar um novo ponto de turismo na cidade, com o TCEAM tendo participação ativa na revitalização. Além das grandes reformas estruturais para tornar o prédio visivelmente turístico, a ideia do projeto de revitalização é de reativar o funcionamento do prédio para trabalhos da Corte de Contas. Inicialmente, o prédio deverá servir como uma base de estudos do tribunal, contribuindo com pesquisas direcionadas às atividades exercidas pela Corte de Contas. As próximas fases de planejamento irão englobar os projetos de ocupação e arquitetônicos para melhor definir as estruturas que serão revitalizadas e as expansões a serem feitas para atender a sociedade e, ao mesmo tempo, preservar a história do centro e da Corte de Contas. E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
Fique agora com a repórter Jeane Benoliel, que tem algumas notificações da semana.
A Diretoria de Controle Externo de Aposentadorias, Reformas e Pensões do Tribunal de Contas do Amazonas notifica a senhora Maria Cristina dos Santos Carneiro e a Fundação Amazon Prev para, no prazo de 60 dias, apresentar ao TCE documentos e justificativas referentes ao recurso ordinário interposto pela Fundação no processo número 13.409 de 2019. A Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Railan Barroso de Alencar para, no prazo de 30 dias, apresentar ao TCE Amazonas documentos e justificativas acerca das restrições elencadas na notificação número 52 de 2020. A Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Francisco Túlio da Silva Marinho para tomar ciência do Acórdão número 269 de 2020, publicado no Diário Oficial desta Corte de Contas no dia 5 de junho, referente ao recurso de reconsideração, objeto do processo número 16.594 de 2019.
Em Manaus, 10:05.
E você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas.
E se você identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815.000.
Bom, Pedro, vamos agora à última notícia do dia.
Durante a 23ª sessão ordinária, na manhã de ontem, o Pleno do Tribunal de Contas julgou irregulares as contas de 2018 do ex-presidente do Fundo de Previdência de Carauari, que é o Carauari Prev. Nelson José Batista Lacerda é o nome do gestor. Ele deverá pagar a multa de R$60 mil.
Transmitida em todas as redes sociais do Tribunal, como YouTube, Facebook e Instagram, a sessão contou ainda com interpretação simultânea de Libras.
E o relator do processo, conselheiro Josué Cláudio, em consonância com os órgãos técnicos, verificou a prática de ato com grave infração à norma legal, principalmente em relação à Lei de Licitações e Contratos e demais legislações referentes aos regimes próprios de previdência, o que acarretou a imputação de multa ao gestor.
Entre as irregularidades constam o não envio de documentos obrigatórios, os quais deveriam ser encaminhados na prestação de contas anual, o não esclarecimento do motivo pelos quais os cheques, extratos e registros contábeis de Carauari Prev terem tido a participação do prefeito como corresponsável.
Outros motivos que levaram à desaprovação das contas do gestor foi a ausência de esclarecimentos quanto ao motivo de o controlador interno de Carauari ter elaborado o relatório de fundo de previdência do município, além da ausência de documentos comprobatórios das despesas do órgão previdenciário.
O gestor tem 30 dias para regularizar sua situação junto aos cofres públicos.
Exatamente, Aleph. A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, o conselheiro Mário de Mello. Participaram os conselheiros Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Yara Lins dos Santos e Josué Neto, além dos auditores Mário Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado, que atuou como conselheiro convocado. O Ministério Público de Contas foi representado pelo Procurador-Geral João Barroso.
E o presidente Mário de Mello anunciou a realização da próxima sessão ordinária do Tribunal Pleno para o dia 21 de julho, próxima quarta-feira, às 10 da manhã.
Em Manaus, são 10:07.
E nós estamos ao vivo no programa Falando de Contas, um programa semanal com as principais ações do Tribunal de Contas do Amazonas.
Você pode sugerir pautas ou entrevista para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o comunicação@tce.am.gov.br.
E infelizmente, Pedro, chegamos naquele momento que nós não gostaríamos de anunciar, o final do programa Falando de Contas.
Exatamente. Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, dia 15 de julho, e pedir que nos acompanhe pelas redes sociais e pelo site do Tribunal de Contas.
Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus pela 105.5 FM.
E não podemos esquecer de agradecer a parceria dos nossos operadores técnicos, Itelvino Gomes e Tatiane Raposo, da gerente de rádio, Naine Carvalho, além da diretora de comunicação da Câmara Municipal de Manaus, Dora Tupinambá.
É isso mesmo, Pedro. Bom final de semana a todos. Bom final de semana, Pedro, Lucas e ouvintes, claro. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, na 105.5. Fiquem com Deus e obrigado pela companhia.
Você ouviu o programa Falando de Contas,
o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.